Olá, São Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro Emocionário Diga o que Vos Sente, de Cristina Núñez Pereira e Rafael R. Valcárcel. É livro ilustrado em formato de dicionário que apresenta emoções e sentimentos com definições cartas, linguagem acessível e forte apoio visual. Publicado no Brasil pela Sextante, ele se propõe a ampliar o vocabulário emocional de crianças, mas também funciona como um recurso útil para adolescentes e adultos que querem reconhecer melhor o que sentem e falar sobre isso com mais clareza. Em vez de explicar emoções de forma técnica ou clínica, a obra aposta em um tom didático e delicado, convidando à curiosidade e à conversa. Cada verbete ajuda a nomear estados internos comuns, como alegria, medo, amor e inveja, além de outros sentimentos menos fáceis de identificar no dia a dia. O resultado é um guia prático para alfabetização emocional, adequado para leitura compartilhada em família, uso em sala de aula e atividades de escuta e diálogo sobre sentimentos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o formato de dicionário como porta de entrada para alfabetizar o emocional. Um dos elementos centrais do emocionário é a escolha do formato de dicionário, que muda a relação do leitor com o tema. Em vez de exigir leitura linear, o livro permite consultas rápidas e navegação por interesse ou necessidade do momento. Esse desenho favorece a alfabetização emocional porque aproxima as emoções de um vocabulário cotidiano. Sentimentos deixam de ser algo nebuloso e passam a ter nome. Contorno e reconhecimento. Para crianças, isso pode ser a diferença entre reagir apenas com comportamento e conseguir dizer o que está acontecendo por dentro. Para adultos, a lógica é semelhante quando o leitor encontra uma palavra que descreve sua experiência. Gônia precisa para pensar e conversar. Reduzindo a tendência de generalizar tudo como tristeza, raiva ou ansiedade. O formato também incentiva releituras, pois a mesma emoção pode ser revisitada em contextos diferentes. Assim, o livro funciona como um repertório consultável, útil para conversas após conflitos, para nomear sensações antes de dormir, ou para iniciar rodas de conversa em ambientes educativos. Em segundo lugar, definições simples e poéticas que facilitam compreensão sem simplificar demais. O livro se destaca por explicar emoções de modo simples e delicado, com uma linguagem que pode ser compreendida por crianças sem perder interesse para leitores mais velhos. Essa simplicidade não é sinônimo de superficialidade, ela funciona como uma tradução do universo emocional para termos manejáveis, evitando jargues e mantendo a emoção próxima da experiência vivida. Ao tratar sentimentos como inveja, orgulho, entusiasmo, insegurança, prazer e ódio, a obra oferece um caminho para diferenciar estados internos que muitas vezes se misturam. Essa diferenciação é só um passo importante para o autoconhecimento, porque nomear melhor o que se sente costuma levar a escolhas melhores sobre o que fazer com aquilo. Em práticas familiares ou escolares, definições acessíveis ajudam a construir um ambiente em que falar de emoção não parece um teste ou uma exposição, mas uma conversa possível. Além disso, o tom mais literário e sensível pode colher leitores que se afastam de manuais prescritivos. Em vez de dizer como a pessoa deve sentir, o emocionário abre espaço para reconhecer e explorar o que já está acontecendo. Em terceiro lugar, ilustraus como linguagem emocional e apoio à expressão. As ilustraus têm papel estruturante no emocionário, não apenas decorativo. Como o livro é visual e rende trabalhos de diversos artistas, o leitor encontra múltiplas formas de representar emoções, o que amplia a chance de identificação. Para crianças, a imagem pode ser o primeiro ponto de entrada. Elas observam cores, formas e cenas, e a partir disso chegam à palavra e à explicação. Para pessoas com dificuldade de verbalizar sentimentos, a imagem funciona como apoio, quase como um atalho para dizer "isso parece comigo". Em contextos educativos, as ilustrações podem disparar perguntas e relatos quando você já se sentiu assim, o que mudou no corpo, o que você queria fazer, o que ajudou. Esse tipo de conversa é especialmente valioso porque normaliza a experiência emocional e reduz a vergonha associada a certos estados internos. A variedade de estilos também ajuda a transmitir uma ideia importante: emoções são universais, mas a forma de percebê-las e expressá-las pode variar. Assim, o livro reforça a empatia ao mostrar que há muitas maneiras de sentir e de compreender o sentir. Em quarto lugar, reconhecer, nomear e comunicar emoções no cotidiano. A proposta prática do emocionário aparece na tríade reconhecer, nomear e comunicar. Reconhecer envolve perceber sinais internos e contextos que ativam uma emomou. Nomear traz precisão e diminui confusão, porque cria um rótulo útil para organizar a experiência. Comunicar transforma o que era apenas sensação em linguagem compartilhável, o que melhora relações familiares, escolares e sociais. Ao oferecer verbetes sobre emoções comuns e outras menos evidentes, o livro ajuda o leitor a escapar de categorias genéricas. Em vez de ficar preso em estou mal, surge a possibilidade de explorar nuances, como insegurança, frustração, medo ou inveja, e isso altera o tipo de conversa que se pode ter. Na prática, essa mudança pode reduzir conflitos, pois pessoas que conseguem dizer o que sentem tendem a pedir ajuda com mais clareza e acusar menos o outro. Em casa, o livro pode apoiar rotinas de conversa, como escolher uma emoção do dia ou revisar um acontecimento marcante e procurar palavras para descrevê-lo. Em sala de aula, pode ser base para atividades de convivência e construção de repertório emocional coletivo. Por último, uso em família e na escola como ferramenta de diálogo e cuidado emocional, embora seja frequentemente indicado para crianças a partir de 15 anos. O emocionário ganha força quando é usado de modo compartilhado por pai, cuidadores e educadores. O livro não exige uma metodologia rígida, ele pode entrar como leitura curta, consulta pontual após uma situação difícil ou ponto de partida para discussões sobre convivência. Essa flexibilidade é parte do seu valor, porque diferentes lares e escolas têm rotinas e desafios variados. Em família, a obra pode ajudar adultos a modelar um comportamento importante falar sobre sentimentos com naturalidade, sem ridicularizar, minimizar ou punir a emoção. Isso cria segurança para que a criança aprenda que sentir faz parte e que o que importa é o que se faz com o sentimento. Na escola, o emocionário pode apoiar projetos de educação socioemocional ao ampliar vocabulário e incentivar a escuta. Em vez de reduzir a experiência e regras de comportamento, o livro permite abordar coisas internas e necessidades, promovendo empatia. Também funciona como recurso para adolescentes e adultos, pois muitos leitores relatam que a linguagem acessível e as imagens facilitam reconhecer emoções que costumavam ficar sem nome. Em conclusão, Emocionário Diga o que Você Sente é recomendado para famílias que desejam criar um ambiente de conversa sobre sentimentos, para educadores que trabalham convivência e desenvolvimento socioemocional, e para leitores de qualquer idade que tenham dificuldade em identificar e expressar o que se passa por dentro. Seu benefício mais direto é em ampliar o repertório emocional de forma prática ao conhecer palavras para diferentes estados internos. O leitor ganha mais precisão para pensar, pedir ajuda, negociar limites e lidar com conflitos. O livro também favorece a empatia, porque entender as próprias emoções costuma melhorar a compreensão das emoções alheias. No campo intelectual, a obra contribui para o autoconhecimento ao mostrar que sentimentos têm nuances e podem coexistir, evitando uma visão simplificada do mundo interno. Em comparação com materiais mais técnicos, o emocionário se destaca por unir texto acessível e ilustrados marcantes, tornando o aprendizado leve e convidativo. E, diferentemente de livros que se concentram apenas em algumas emoções básicas, ele apresenta um conjunto mais amplo de sentimentos, ou que ajuda o leitor a ser do vocabulário limitado do dia a dia. E, como objeto de leitura e consulta, funciona tanto como livro para compartilhar quanto como ferramenta contínua de cuidado emocional. Se você quiser apoiar Cristina Nunes Pereira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que é disponibilizado na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!